Bom dia a todos e a todas. Isto é que é boas de sono. Bom, caros colegas, vamos fazer a nossa reunião. Temos uma ata para aprovar, a 181. Se não houver nenhuma oposição, considera-se aprovada por unanimidade. Então está aprovada por unanimidade, mesmo por aqueles que nem ouviram o que eu estava a dizer. Pronto, vamos passar ao ponto 2. Bom, hoje no ponto 2 temos três relatórios finais. Um que tem a ver com o manifesto pelo Vale do Tua, em que a relatora é a senhora deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Aliás, que está de serviço depois também para o relatório seguinte. Mas dava-lhe a palavra agora para o primeiro. Tenha a vontade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todos. O relatório é extenso, eu não vou, obviamente, não faz sentido nenhum eu estar aqui a debruçar-me de forma muito explícita, porque certamente os seus deputados tiveram a oportunidade de ler o relatório. Queria só dizer que tive a preocupação de, na sequência da audição que foi feita a este movimento que produziu o manifesto pelo Vale do Tua, consultar um conjunto alargado de entidades, nem todas responderam, mas responderam algumas que eram essenciais para também sabermos, digamos, as posições mais abrangentes. Elas estão espelhadas todas no relatório, nos próprios anexos ao relatório. Há aqui, na parte que não vai à votação, mas que tem a ver com a opinião da deputada relatora, exatamente a referência que houve na preocupação da metodologia de elaborar este relatório e, portanto, colocar-te aqui a versão de todas as partes. E, por fim, a proposta, obviamente, que é feita é do encaminhamento do relatório, como determina o regulamento e a lei, para a senhora Presidente da Assembleia da República. Isto é matéria que tem de ir à sessão plenária, uma vez que tem o número de subscritores que a lei determina que assim seja, e depois o envio para ministérios em razão da matéria que aqui é abordada e também para as entidades que se pronunciaram e ainda, apesar de não se terem pronunciado, para os presidentes de Câmara, das Câmaras Municipais, nas áreas abrangentes. E, portanto, qualquer esclarecimento que possa ser ainda necessário eu transmitir, estou à disposição, mas não teria mais nada a referir, porque, como disse, o relatório é suficientemente exaustivo do meu ponto de vista.
Caros colegas, está aberta a apreciação. Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, era só para agradecer o trabalho da Sra. Deputada Relatora, dado que realmente estamos perante um relatório que, além de extenso, descreve de forma exaustiva e com muito rigor as pronúncias dos diferentes intervenientes. E, portanto, agradecer o trabalho, porque realmente está um excelente relatório. E reservamos, obviamente, depois a opinião sobre os factos para plenário. Apenas aqui uma pequena nota no ponto, na página 26, no ponto 4, no parecer, a senhora deputada relatora refere no ponto 4 que para se enviar cópia para os senhores presidentes das câmaras, com menção ao facto da ausência de resposta às solicitações. Parece-me que não é, normalmente envia-se apenas o relatório, não é um procedimento normal fazer esta menção, deixa à consideração se o devemos ou não fazer, mas é a única coisa que notei que eventualmente não é o procedimento habitual. Muito obrigado.
Ok. É só para esclarecer que já existiram situações em que fizemos esta referência. Não sendo uma... há aqui dúvidas da relação da obrigatoriedade de resposta. Mas provavelmente ela existe, porque isto é a instrução também de um processo, como é evidente. Agora, o que diz é o seguinte, de igual forma, deve... cópia do presente relatório ser remetida aos senhores presidentes das câmaras municipais de Vila Flor, Mursa, Mirandela, Carazeda, Danciães e Alijó, com menção ao facto da ausência de resposta às solicitações da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território e Poder Local ter impossibilitado um trabalho mais abrangente sobre as perspectivas locais relativamente ao empreendimento objeto da petição em causa. O que não deixa de não ser verdade, como é evidente. Portanto, não temos aqui nenhuma posição por parte do Poder Local.
Eu faço esta questão levantada, eu, pela minha parte, deixo mesmo ao critério da relatora, que elaborou o relatório. Eu não vejo mal absolutamente nenhum que se faça esse reparo. De resto, até porque a não resposta das entidades tem outras consequências que nunca têm consequência rigorosamente nenhuma, como nós sabemos. Estamos a falar do crime de desobediência, não é verdade? Às entidades a quem é requerida a informação, pelo que este pequeno reparo eu julgo que não vem minimamente a despropósito.
Só para complementar o que disse anteriormente, a mim parece-me que o reparo é perfeitamente justo. A questão não é essa, é se ela deve constar do parecer ou do relatório. Eventualmente parece-me que esse reparo deveria constar do relatório, pois no parecer apenas a indicação de que se deve dar conhecimento e então enviar-se o relatório para as respectivas câmaras municipais. Mas, efetivamente, é a nossa opinião, mas é como, efetivamente, aqui entenderem que deve ser feito.
Sr. Presidente, eu acho que não há inconveniente nenhum. A menção é feita no interior do relatório. Eu, pessoalmente, e muito sinceramente, porque foram três vezes, nós sabem que este processo começaram-se a ver, foi em novembro, a mandar cartas, repetimos em janeiro e depois voltámos a repetir em abril. Portanto, nós fizemos três insistências. E por isso é que só passado todo este tempo, um ano, se não estou enganada, é que está a vir aqui o relatório. Além de que, quando leu também, certamente prestou atenção, relativamente à APA, uma coisa perfeitamente inaceitável, não é? Não só não ter passado o ofício para o Dr. Orlando Borges para poder responder. A própria APA, ela não respondeu. A própria APA não respondeu. Não respondeu à APA, é preciso que se diga. E depois, o próprio Dr. Orlando Borges, porque isso depois constata-se ao longo deste processo, fez a resposta já muito tardiamente, porque é quando lhe chega o ofício, manda para a direção e a direção retém a resposta. É depois numa carta nossa, diretamente ao Dr. Orlando Borges, que ele nos faz chegar então diretamente a resposta. Portanto, e a Assembleia também, da República também tem que se dar ao respeito e estes comportamentos venham de onde vierem, não estou aqui... Aliás, vêm pelas câmaras que aqui estão, não podem ser sucessivamente tolerados. Mas tudo bem, não há problema nenhum. Eu ia então alterar esta parte e incluir na parte interior do relatório, à semelhança do que é feito com a APA, relativamente à APA também é feita essa referência no interior do relatório. Vamos passar para dentro e aqui fica só então a menção para o envio, não fica o pequenino texto. Portanto, vamos passar a segunda parte, digamos assim, do parágrafo para o interior do relatório. Bom, Sr. Presidente, este relatório, para quem leu a petição, tem uma grande incidência sobre um município em concreto, Aliás, toda, praticamente quase toda a matéria é dirigida a um município em concreto. A própria petição, de alguma maneira, num dos parágrafos que depois a que se segue as várias exigências, digamos assim, dos peticionários, diz que é para que doravante o município de Lisboa passe a cumprir um conjunto de procedimentos. Trata-se de uma matéria já aqui mais que debatida, a não ingerência pela separação de poderes, a não ingerência na esfera da administração local, do poder local. Não obstante, existem dois pontos que podem perfeitamente ser por nós tratados. Concretamente, a questão da dignificação da profissão de calceteiro e também a regulamentação das obras de infraestruturas. Nós ouvimos os peticionários, eles entenderam e aceitaram e compreenderam, mas mais do que isso, estiveram completamente de acordo, como diz o relatório, de que efetivamente existem aqui matérias que são exclusivamente da alçada do município em causa. Não deixámos, no entanto, de depois fazer esta abordagem mais lata, deixando, isso depois é o critério de cada um dos grupos parlamentares que iniciativas irão promover, e por fim, e daí que façamos aqui no parecer uma sugestão para envio deste relatório ao Ministério da Economia e do Emprego, porque tem a seu cargo, obviamente, a questão das profissões na administração pública, mas também este é o Ministério que tem a seu cargo as obras públicas e relativamente à regulamentação das infraestruturas é bom que tenha conhecimento desta matéria, e para a Secretaria de Estado da Cultura em razão da calçada artística. E depois os outros procedimentos são aqueles procedimentos absolutamente normais, que eu envio à sessão plenária, uma vez que o número de subscritores desta petição assim o determina. Há também aqui, como é óbvio, a referência para que se envie esta cópia ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e à Sra. Presidente da Câmara da Assembleia Municipal. Atenção que nós não questionámos a Câmara Municipal, exatamente porque não fazia sentido nesta separação de poderes. Procurei, por isso, no relatório, transcrever aquilo que foi a audição dos peticionários, procurando sempre deixar no relatório aquelas referências que no fundo, e a posição dos peticionários, que no fundo tanto servia para o município de Lisboa como serve para os municípios, todos os municípios do país, não dando relevo no relatório, não dando relevo em especial, no entanto não deixando de referir, porque não é aqui omitido, a Câmara de Lisboa em concreto. Disponível para qualquer esclarecimento adicional.
Muito bem. Deputado António Proa. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado António Proa tem uma petição a seguir também. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é, de facto, ainda
não é para nota técnica ou artística.
Da petição seguinte, se bem que antecipo que será uma intervenção muitíssimo curta, mas queria-me deter, ainda que também de forma breve, nesta petição 373, cujo relatório foi elaborado pela senhora deputada Eurídice Pereira, e queria começar por saudar a elaboração do relatório, pelo seu conteúdo, porque, de facto, consegue espelhar aquilo que é também muito da minha apreciação e da apreciação que nós fizemos na análise da petição e depois também na audição dos peticionários. De facto, esta matéria é matéria que, vista à partida, se insere no âmbito das atribuições e competências das autarquias e, nessa medida, não caberia um trabalho muito mais profundo a esta Comissão e ao Parlamento. No entanto, eu acho que ainda assim encerra, e foi isso que tivemos oportunidade de analisar e que aliás vem espelhado no relatório, encerra matérias que podem ser alvo da nossa abordagem, da nossa preocupação e do nosso pronunciamento. Desde logo as questões que a senhora deputada refere no relatório, mas depois há uma outra que eu me permito aqui referir, sem me querer alongar, que enfim, é de âmbito mais subjetivo, não tão concreto, nomeadamente no que diz respeito às questões que são abordadas diretamente pela petição, mas tem que ver, e aliás depois nas conclusões do relatório, quando a senhora deputada propõe o envio para a Secretaria de Estado da Cultura, acaba por fazer essa, tirar essa conclusão, mas era essa nota só que eu queria deixar. A calçada portuguesa é parte da identidade da cidade, do país, e é um património que deve ser preservado. E nessa medida eu acho que nos cabe uma preocupação relativamente a esta realidade. E eu acho que isso não nos devemos excluir dessa preocupação, deixando apenas para as autarquias locais, no caso a Câmara de Lisboa, mas outras para as autarquias locais em geral. E portanto acho que nos cabe aqui enquanto Assembleia da República o dever de ter também essa preocupação com esta dimensão de património que constitui a calçada. E era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, caros colegas. Mais alguma consideração? A Eurídice quer mais alguma consideração? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, por unanimidade. Muito obrigado. E agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Proa, que foi o relator da petição 390, pretendo que sejam feitos melhoramentos na calçada da Rua Augusta, em Lisboa. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais precisamente na Rua Augusto Rosa. Eu esta petição, como eu antecipei, não tem grande margem para que nós nos possamos pronunciar sem efetivamente colidir com aquilo que são as competências e as atribuições das autarquias, neste caso da Câmara Municipal de Lisboa. Não consigo encontrar nesta petição, que aliás é subscrita por uma peticionária apenas, e nessa medida não houve necessidade de ouvir, a petição é clara, mas claramente também, na medida em que é clara, claramente também remete para, exclusivamente para aquilo que são competências e responsabilidades das autarquias e, neste caso, da Câmara Municipal de Lisboa, pelo que o relatório tão somente afirma isso mesmo e propõe o envio para a Câmara Municipal de Lisboa, que é a entidade claramente competente para resolver esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também ninguém quer usar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora, só uma nota sobre outros assuntos. Duas coisas. Primeiro, como sabem, há uma informação do Sr. Presidente da COFAP, no sentido que a Associação Nacional de Municípios, dia 2 de junho, que era hoje, não é? Julho, vai ser recebida pela Associação, não é? E será ouvido também o Sr. Secretário de Estado da Administração Local sobre a proposta de lei 232, que é a do Fundo de Apoio Municipal, se bem me lembro. E, portanto, todos estão convidados para estar presentes, desceram a essa comissão. Depois, tem a ver, a segunda questão, tem a ver, eu aqui, houve uma pessoa com quem eu não consegui por esquecimento. Quer dizer, não foi por esquecimento, tentei duas vezes falar com o deputado Luís Fazenda, e, na minha cabeça, mas depois fui-me embora e não falei ao Luís Fazenda, peço desculpa. Falei aos outros coordenadores, só não consegui falar ao Luís Fazenda, por esquecimento, na sexta-feira. O senhor Ministro do Ambiente pediu-me, mandou-me até um SMS, pediu-me para que, junto à Comissão, visse da possibilidade desta audição que ele tinha marcado aqui para 9 de julho e depois propôs dia 15, mas a Comissão entendeu não, porque, de acordo com as regras estabelecidas, teremos de findar os trabalhos normais no dia 10 de julho, e depois o Sr. Ministro perante a impossibilidade mesmo de vir dia 9 de julho e perante a impossibilidade dessa audição, ele pede-me para que a audição se realize na primeira quinzena de setembro, na medida que ainda está nesta sessão legislativa. Eu falei com todos os coordenadores, confesso que me esqueci de falar com o Luís. Quer dizer, lembrei-me diversas vezes no plenário, mas estávamos em votações e depois, no fim, esqueci-me de lhe falar. Bom, mas entretanto, aqui a chefe de gabinete da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares diz-me que, pergunta-me se é possível que esta reunião se realize dia 9 de setembro, que é, portanto, até dia 15. Dia 9, que é terça-feira. Portanto, depois realizar-se-ão as outras quatro, mas esta ainda é no quadro da sessão legislativa, dada a impossibilidade de arranjarmos data até dia 10. Portanto, penso que o Luís foi o único que eu nunca falei, peço-lhe desculpa. Penso que estarão de acordo, mas Miguel, tenha a verdade.
Sr. Presidente, eu julgo que, tendo em conta que esses dias, que até dia 15 de setembro estamos ainda na mesma sessão legislativa, não há nenhum problema, não é? Também não foi assim há tanto tempo que o Ministro aqui esteve. Preocupa-me bastante mais o Ministro Adjunto e de Desenvolvimento Regional não dar sinais de vida, não é? Nem sequer apontar uma data para a sua vinda regimental a esta Comissão. E, portanto, neste momento, sinceramente, essa é que é a preocupação central, porque o Sr. Ministro do Ambiente acaba até de ter um comportamento adequado, quer dizer, não podendo vir antes da pausa dos trabalhos parlamentares, indica uma data posterior, agora o outro Ministro nem sequer dá nota da sua existência.
Portanto, se calhar era melhor ponderarmos com bom senso outra data e depois em setembro nós tratarmos disto, se estivessem de acordo. Pedro Farmal, se tenha a vontade.
Sr. Presidente, é para voltar à questão atrás, porque me parece pertinente, visto que é matéria recorrente nesta Comissão, a ausência do Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, que tem a tutela da área dos fundos comunitários e da questão das autarquias locais. Tem sido hábito do Sr. Ministro uma relação que nos parece no mínimo deselegante para com esta Comissão, de sucessivamente não vir às reuniões, não vir mesmo às datas que ele próprio sugere como possibilidade da agenda dele, e neste momento estamos a chegar ao final desta sessão e falta a cumprir aquilo que é o regimento desta Assembleia da República, que é o Sr. Ministro dizer quando é que cá vem para cumprir aquilo que é a sua obrigação. Mais, esta Comissão, até abrindo aqui um espírito de boa vontade, aceitou que pelo menos viesse cá o Secretário de Estado, ou o Secretário de Estado é esta Comissão, mas que tinha que haver pelo menos quatro reuniões regimentais para a abordagem dos assuntos que dizem respeito à área do Sr. Ministro. E o Partido Socialista não pode deixar hoje aqui de deixar registado que é de profunda deselegância o tratamento, e entendemos que o Sr. Presidente devia dar nota da preocupação de que não são formas de relacionamento institucional entre esta Comissão e o Ministério que tem tutela da área das autarquias e dos fundos comunitários.
Darei, mas isso não é uma questão de relacionamento institucional, é uma questão de cada um cumprir os seus deveres. E, portanto, se o Governo está a falhar, não tem nada a ver com relacionamento institucional, tem a ver com não cumprimento da lei, que é diferente. Muito boa tarde a todos, está terminada a sessão.
Bom. Pronto, é isso que, mas é isso que eu vou fazer, porque senão não temos hipóteses. Caríssimos colegas deputados, auges, vamos, se não se importam, estabelecer aqui uma calendarização para darmos isto o mais depressa possível por concluído, porque nós temos um compromisso que é o fim da linha disto estar tudo pronto, não é? Até finais de outubro, foi isto que nos comprometemos, porque o alargamento do prazo apontámos para o final de dezembro e, portanto, ainda há depois um conjunto de tramitação a seguir. Portanto, nós temos que dar isto mesmo concluído até finais de outubro. Duas notas apenas. Foi enviado, nós tínhamos ficado a ouvir umas associações, foi enviado e-mail para saber da possibilidade de elas se realizarem no dia 8 às 14h30. 14h30 porque nós tínhamos apontado para de manhã, mas há plenário de manhã. Portanto, faríamos a seguir ao plenário, se concordassem. Só quem respondeu...
Fazíamos a seguir ao plenário amanhã?
Não, no dia 8. Nós tínhamos apontado para no dia 8 de manhã. Acontece que há plenário às 10 horas da manhã no dia 8, terça-feira. E, portanto, nós fazíamos estas audições, se estivessem de acordo, às 14h30, porque só quem respondeu foi a deputada Paula Santos a dizer que por ela pode ser. Se pelo menos... Pronto, então podemos avançar com os convites, ok. E se concordarem, ia também pedir aos serviços que fizessem o favor de contactar a Câmara de Louros por escrito, porque houve no sábado lá um encontro, teve a ver com a Auge, de onde resultaram umas conclusões, se fazia o favor de nos fazer chegar então as conclusões desse encontro realizado sábado. Não fui eu, esteve no encerramento o deputado Pedro Farmausa. Eu combinei com ele e ele esteve lá na fase do encerramento, onde foram apresentadas as conclusões e que ele pediu, se era possível, nos fazer chegar as mesmas. Mas uma coisa é o deputado do Partido Socialista fazer esse pedido, outra coisa, obviamente, é a comissão fazer. E então vamos então aqui aos nossos prazos. A ideia seria cada grupo parlamentar, ou se juntassem com outro, isso agora... ficaria a cargo de cada um, apresentar propostas, porque tornasse-se mais fácil depois, na base dessas propostas apresentadas, haver algum debate e alguma discussão, não é? Seria o ponto de partida. Nós não podemos já realizar, é assim, não é? Reuniões do grupo de trabalho a partir do dia 10, ou isso pode-se? Pode-se. Eu tenho as minhas dúvidas se consegue fazer algum trabalho agora, não é? É difícil, não é? Vamos apontar isto então para setembro. Sendo certo que a primeira reunião que fizermos em setembro é já sobre matéria objetiva e concreta, em cima da mesa, não é? Portanto, querem sugerir aqui algumas datas? Que sugestões fazem? Se é que fazem? Vamos primeiro ver a data da primeira reunião, que é para depois fazermos isso, depois andarmos para trás. Eu não me arriscaria muito, não sei se vocês concordam, eu não arriscaria muito aqui estas duas primeiras semanas de setembro. Eu não arriscaria porque ficamos sem na mesma, com os pés no ar. Portanto, eu iria apontar... Mas 16 está fora, não é? Até 16 já cá está. Então faríamos a reunião, mas atenção que temos que apresentar as propostas antes. A reunião seria dia 23, que após a nossa comissão, é isso? Ok? Eu queria que mandasse o e-mail já e depois reforçar mais lá para a frente, claro. E as propostas, sendo assim, deviam-nos fazer chegar até 17? Hã? Não, 17 é... 19 é que é sexta-feira. Até 19. Propostas até 19. Uhum. No e-mail que for enviado para a marcação, convinha essa referência, as propostas até 19. Ok. Pronto. Tendo as propostas nas mãos, eu estou convencida que nós depois também trabalhamos isto com mais rapidez. Se não tiverem mais nada, levamos este trabalho de casa. Mais nada? Não? Pronto. Terminamos aqui com o trabalho de casa, está bem? Neste caso, pela rapidez.